Boa tarde a todos, então. É um prazer estar novamente aqui convosco. No início do ano e as pregações que dei ao longo do ano inteiro passaram todos por um caminho comum. Nós começamos logo no início do ano em duas pregações por ver que, quando analisamos as Escrituras, nós devemos sempre olhar para elas com o cuidado de percebermos se elas nos foram diretamente dirigidas ou não, que devemos ter sempre em atenção que, ao longo da Bíblia, nós encontramos pelo menos dois caminhos bastante distintos. O primeiro, de quando Deus se refere à sua nação de Israel, e de um período seguinte a esse, em que lemos na Bíblia que Deus já não considera as nacionalidades e que trata toda a humanidade de uma única forma. E debaixo desse ensino bíblico, nós tratamos de alguns assuntos mais concretos. Falamos da esperança, e do ter e não ter esperança, e da última vez, se não me falha a memória, falamos da mensagem que nós, enquanto cristãos, do corpo de Cristo, da Igreja, que é o corpo de Cristo, e insisto em dizer Igreja, que é o corpo de Cristo, porque há outras igrejas referidas na Bíblia. Tenho dito frequentemente que a Bíblia fala, por exemplo, da igreja que existia no tabernáculo, no deserto, da igreja que era constituída unicamente por judeus no início do livro dos Atos. E, portanto, falamos da mensagem que nós devemos levar e que é diferente daquelas que outros crentes, noutros momentos da Bíblia, levaram. E falamos do caso concreto da mensagem da reconciliação. Hoje gostava de falar-vos de um daqueles assuntos que talvez seja aquele que mais que mais confusão me criou, que mais dúvidas me gerou, quando me fui apercebendo que, de facto, a Bíblia fala sempre nestas duas áreas. Fala da mensagem que Deus tem para quando Deus tratava diretamente com Israel, e agora, quando Deus trata com a humanidade em geral e com a Igreja, que é o seu corpo. Uma das questões que eu sempre tive, e uma das dúvidas que sempre me surgiu, e à medida que fui falando com algumas pessoas, apercebi-me que também é um primeiro degrau que tem que ser ultrapassado, e não falei sobre isso antes porque também não tinha ainda nenhuma convicção quanto a isso, que é o seguinte: a partir do momento que nós reconhecemos o caráter único da revelação da graça de Deus, onde é que entra a oração? Não é? O que é a oração agora? E o que é que nós devemos esperar da oração agora? Porquê? Porque dei por mim diversas vezes a orar sobre determinado assunto e a pensar: será que Deus vai responder ou não vai responder? E se Deus não responder, porquê é que Deus não vai responder? Será por alguma coisa que eu fiz? Será porque Ele não quer? Será porque Deus não trabalha dessa maneira? Não é? E é importante nós termos noção disso, porque Deus pode negar-nos algumas coisas simplesmente pelo facto de Deus não as querer fazer. E posso dar-vos um exemplo. Frequentemente nós vemos pessoas que não creem em Deus dizer: olha, se Deus existe, que me mate já. Não é? Ou se Deus existe, que faça com que determinada coisa aconteça. E Deus não faz. E porquê é que Deus não faz? É porque não tem poder para o fazer? Não, Deus não faz simplesmente porque não quer fazer. Deus não faz simplesmente porque Deus não trabalha dessa maneira. E muitas vezes nós oramos, e pedimos coisas a Deus e falamos coisas com Deus e não as obtemos, não porque não temos fé ou não porque estamos cheios de pecados, mas simplesmente porque Deus, neste presente momento, não trabalha dessa maneira. Todos nós já pedimos coisas a Deus, e eu vou ter que despir só um instante. Todos nós já pedimos coisas a Deus e já sentimos em algum instante que Deus nos respondeu. E também já pedimos e já sentimos situações em que achamos que Deus não nos respondeu, não é? E a questão que se coloca é: porquê é que temos às vezes a sensação que Deus responde e temos às vezes a sensação que Deus não responde? E o que é que eu posso fazer para garantir que Deus responde? Não é? Só por aqui, nós já nos apercebemos que a oração pode colocar-nos num espírito de frustração. Nós pedimos, nós falamos, às vezes pedimos por coisas que sabemos que são boas e que mesmo assim não acontecem. Não é? Nós pedimos por um emprego que nos permita ter mais tempo, não é? Para nos dedicarmos às coisas de Deus e o emprego não aparece. Ou nós temos um chefe mau e pedimos para sermos promovidos ou para o chefe mudar de atitude ou qualquer coisa, isso não acontece. É uma coisa boa, mas não acontece. Nós oramos para que a igreja viva em paz e às vezes não vive em paz. Porquê é que nós pedimos até por coisas boas e elas não acontecem? Isso obviamente gera alguma frustração. E do que eu tenho dito anteriormente, há uma sugestão que salta à vista, que é, nós frequentemente associamos a oração a pedir coisas. E isso só por si é um erro, porque a oração não é um ato de pedir. A Bíblia apresenta pelo menos 4 tipos de oração, nós vamos falar delas brevemente, mas queria só começar por colocar algumas questões e depois vamos tentar respondê-las. Uma das questões mais gritantes, e até porque o Duarte até falou do meu tio Luís, é a seguinte. O que é que nós fazemos quando estamos doentes? Não é? Nós ficamos doentes, toda a gente fica doente. O que é que nós fazemos quando ficamos doentes? Deixem-me ler-vos Tiago 5. E podemos procurar a epístola de Tiago. Logo depois de Hebreus, Tiago 5. Vamos ler o versículo 14. E então, Tiago 5,14 diz-nos o seguinte. Está alguém entre vós doente? E parece que estou a ver-se metade da audiência a levantar o braço e a dizer que me dói aqui, que me dói lá, não é? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu estou a ler-vos a Bíblia, mas isto parece-nos estranho. Não é? Então nós ficamos doentes e em vez de irmos ao médico, chamamos o Duarte, ele ora por nós, nós colocamos azeite por cima de nós e somos curados. E se tivermos pecados, eles são-nos perdoados. Sabem que a maior parte das igrejas evangélicas, ou pelo menos o grosso delas, executa exatamente isto. Algum cliente que esteja doente, chamam os anciãos, eles vão à casa e colocam azeite em cima da pessoa e só que depois eles têm que ir ao médico outra vez. Porquê? Porquê é que esta passagem da Bíblia não funciona? Não funciona porque Deus não a ativou neste momento. Esta é uma passagem, podem ler no primeiro versículo de Tiago, que Tiago dirige às 12 tribos de Israel que andam dispersas. Esta dispersão fala claramente do período da Grande Tribulação e durante esse período, durante esse período, inclusive o milénio que se seguirá, acontecerá exatamente isto. Não é? Porquê é que acontecerá exatamente isto? Porque a Bíblia também ensina que no tempo do milénio ninguém dirá que está doente. A passagem é, eu posso referi-la, Isaías 33, 24, referindo-se a esse tempo, diz que naquele tempo não haverá doentes. E era por isso também que Cristo, quando esteve na Terra, curava toda a gente. Cristo veio para estabelecer o seu reino e ninguém entraria no reino doente. E, portanto, o Senhor curava todos. A Bíblia ensina, por exemplo, que em determinado momento o Senhor entrou numa aldeia e curou toda a gente que estava doente naquela aldeia. Não é? Que é bastante diferente daquilo que nós encontramos hoje. Porque mesmo as igrejas que apregoam curas, elas eventualmente curam um ou outro e volta e meia vai-se aprofundar um pouco o conceito e há sempre algumas dúvidas quanto a isso. Mas o Senhor curava cidades inteiras. Porquê? Isaías 33, 24, eu leio-vos rapidamente. Ou então não muito rapidamente. 33:24, e morador nenhum dirá: estou enfermo, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Mas a questão que eu coloquei de início é: e então, quando nós estamos doentes, o que é que fazemos? Se esta passagem de Tiago nos parece estranha, e de facto ela é estranha à Igreja, que é o corpo de Cristo, ela não vai ser estranha, não era estranha aos apóstolos, não será estranha à Igreja que existirá no milénio, mas para nós ela encerra em si coisas que de momento Deus não faz, e atitudes e poder que Deus de momento não nos concede. Portanto, o que é que nós fazemos então, quando estamos doentes? Nas cartas que Paulo escreve, há pelo menos 4 referências a pessoas doentes. Paulo fala de si próprio na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, falando do seu espinho na carne, ele diz: eu tenho um problema no meu corpo e eu orei ao Senhor acerca dele 3 vezes. Ao que o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. E Deus não o curou. Paulo fala também aos Filipenses, no capítulo 2, entre os versículos 25 e 27, de Epafrodito, que esteve doente e quase à morte. E diz também que Deus teve piedade de Paulo, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, e Epafrodito ficou melhor. Mas não lemos que Deus o tenha curado. Lemos só que ele ficou melhor. Paulo fala ainda de Timóteo, referindo primeiro a Timóteo 5, 23, referindo as suas frequentes enfermidades. Timóteo estava sempre doente, não é? E nunca lemos que Paulo tivesse alguma palavra de oração a propósito da doença de Timóteo. E ainda, 2 Timóteo 4:20, Paulo tinha um cooperador chamado Trófimo, que em determinada viagem teve que o deixar, e diz: deixei Trófimo doente. Paulo, que tinha sido... que se tinha convertido num tempo em que existiam todas aquelas curas, Paulo tinha ele próprio ressuscitado alguém que caiu de uma janela, neste instante precisa de um companheiro e deixou-o ficar doente. E o que eu queria chamar a vossa atenção é: importante que nós notemos esta diferença na Bíblia. É importante que nós compreendamos esta mudança e que dá origem àquela que é vulgarmente conhecida como a doutrina do cessacionismo. Ou seja, aqueles dons extraordinários que houve na Bíblia ao longo de algumas décadas, cessaram, terminaram, e nós hoje não os temos. Nós hoje, se quisermos evangelizar uma pessoa de língua diferente, temos que gastar muito tempo a estudar isso. Se eu quiser preparar uma pregação com alguma lógica, eu não posso chegar cá a abrir a Bíblia e esperar que o Senhor me diga o que é que eu vou dizer, porque então vou chegar cá a dizer boa noite outra vez e vou descer, não é? Há todos aqueles dons extraordinários que houve durante algumas décadas na Bíblia, cessaram. E cessaram porquê? Eles tinham basicamente 2 grandes objetivos que de momento não se justificam. O primeiro dos objetivos era a questão do reino que estava perto. O Senhor veio para estabelecer o seu reino e houve uma série de milagres que foram feitos associados a esse evento. O segundo tinha a ver com a autenticação das pessoas que falavam. Paulo, por diversas vezes, disse que as pessoas viram os milagres que ele fez, que comprovavam que ele, de facto, era um mensageiro do Senhor. Mas, estando a Bíblia fechada, e vemos isso primeiro aos Coríntios 13, que aqueles dons cessariam. Assim que a Bíblia estivesse repleta, estes dons de revelações, de curas, de línguas e outros, cessariam. E entramos, então, neste momento que nós hoje vivemos, a dispensação da graça de hoje, e é importante nós vermos que a oração hoje assume um papel bastante distinto daquele que foi assumido durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e mais tarde pelos 12. E quando nós ignoramos esse facto, nós vamos cair, certamente, num clima de frustração. Sendo assim muito literal, e vocês sabem que eu tento ser sempre assim muito franco, hoje ninguém é curado da forma que Deus curava. Nós hoje oramos pela pessoa doente e aguardamos um mês que ela recupere, aguardamos por um mês de tratamento, aguardamos por um mês de medicamento e eventualmente a pessoa recupera. E nós damos graças a Deus por isso e fazemos bem. Naquele momento, naquele tempo da Bíblia, quando alguém era curado ali. Era curado naquele segundo. Portanto, nós hoje, sendo rigorosos em termos bíblicos, quando estamos doentes e tomamos antibióticos, ou fazemos um tratamento, ou ficamos a descansar em casa e recuperamos, nós não fomos curados por Deus nos termos em que todos os outros do antigamente foram curados por Deus. E é importante que nós vemos essa distinção. Quando nós somos curados hoje, por a ação de médicos, de tratamentos, de medicamentos, nós somos curados, fazemos bem em dar graças a Deus por isso, mas não lhe atribuamos um cariz miraculoso. Porque o caráter de milagre, uma cura milagrosa, está descrita na Bíblia. E tanto quanto sei, nenhum dos presentes, nenhum dos crentes que eu conheço em todas as igrejas, algum dia foi curado miraculosamente, como a Bíblia anteriormente referia. Eu vou-me calar, não vou dizer o que ia dizer. Vamos ler Filipenses 4. Filipenses 4, que é uma carta dirigida a uma igreja no tempo da dispensação da graça de Deus. E, portanto, é uma das cartas que nos é dirigida. E, portanto, devemos ter em atenção que, ao procurar ensino acerca deste assunto, esta é uma boa carta para o fazermos. Nós lemos assim, Filipenses 4:4. Eu não queria dizer 4:4, queria dizer 4:6. Filipenses 4:6. Lemos assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ao analisar esta passagem, e eu gostava de dedicar o tempo que me falta a analisar esta passagem e mais outra na primeira carta a Timóteo, nós percebemos logicamente, ao ler e interpretar o texto, é um texto fácil de interpretar, apercebemos que a oração é definida aqui por Paulo como a alternativa à ansiedade. É a alternativa à inquietação. Porquê? Porque nós vemos assim, não estejais inquietos por coisa alguma. E a palavra que vem a seguir é, antes, em vez disso, orai. Em vez disso, orai. Esta passagem coloca a oração definida não como uma lista de pedidos para obter coisas, mas como a alternativa a andarmos inquietos e ansiosos. Daqui nós percebemos que o segredo para aqueles dias que nós estamos cheios de trabalho, que estamos agitados, que nos custa pensar, que nos custa respirar, que nos custa meter a cabeça em ordem, e há pessoas para quem esses dias são bastante vulgares, o segredo para esses dias não é ter mais tempo para fazer as coisas, não é ter mais meios para fazer as coisas, não é fazer as coisas mais depressa, mas é orar. E ao orar, nós vamos conseguir compensar toda aquela ansiedade. Nós vamos conseguir compensar toda a inquietação. O resultado da oração também está descrito nesta passagem. E o resultado da oração não é as circunstâncias pelas quais nós oramos serem alteradas. Não há nada que diga que, ao orarmos, a situação que nos coloca inquietos, a situação que nos coloca ansiosos, não há nada no texto que diga que essa situação é alterada. Nada. Rigorosamente nada. O que o texto diz, versículo 7, é que não há o desaparecimento do elemento que inquieta, o que há é a introdução de um novo elemento. Ou seja, nós oramos e não sai nada. Não sai nada. Mas entra uma coisa. O que é que entra? Versículo 7. O que entra é paz. É paz difícil de explicar, É paz difícil de perceber. Resumindo, mantêm-se as circunstâncias, mas nós somos outros. Mas nós somos diferentes. O chefe continua a ser mau, nós continuamos a estar doentes, mas nós somos diferentes. E eu quis muito falar-vos deste assunto, porque não vou entrar em detalhes particulares ou pessoais, mas eu tenho sentido isto quase todos os dias. Talvez por ter uma vida agora um pouco mais agitada e talvez por me dedicar um pouco mais a estudar este assunto. Mas a vida é a mesma e eu vivo agora de forma bastante diferente daquela que vivi há algum tempo atrás. Se nós orarmos de forma desajustada, ou seja, se nós orarmos a Deus para que a doença desapareça, para que as dificuldades desapareçam, para que as circunstâncias se mudem completamente, isso vai correr-nos mal. Em primeiro lugar, porque Deus já não funciona assim. E o problema vai manter-se. Vamos continuar doentes, vamos continuar a ter problemas, e não vamos ter a paz que Deus dá a quem ora nesse sentido. Resumindo, estamos em problemas e se oramos mal, ainda ficamos com mais problemas. Ficamos frustrados, ficamos ansiosos pelo problema em si e ficamos ansiosos porque oramos e não acontece nada. Qual é que é o segredo? É compreender o papel que a oração tem hoje. E o papel que a oração tem hoje não é exatamente obter a modificação das circunstâncias. Não é? Nós lemos da Bíblia das pessoas que eram curadas, da comida que aumentava, das tempestades que paravam, entre muitas outras coisas que a oração produzia. Mas Deus, de momento, não age dessa maneira. Na Era da Graça, falando à sua Igreja, a oração surge, e percebemos isso de Filipenses 4, versículos 6 e 7, a oração surge como a alternativa à inquietação e o meio pelo qual Deus nos muda, nos ajusta, nos coloca mais próximos de si e nos capacita de forma incompreensível para lidar com estes problemas. Deixa-me avançar um pouco mais. 1 Timóteo, capítulo 2. É outra das cartas que Paulo escreve no âmbito da revelação que ele tem para a Igreja. E então nós vemos assim os primeiros dois versículos deste capítulo 2. Admoesto-te, antes de tudo, que se façam deprecações, e convém já referir que deprecações é um sinónimo de súplica. Então vamos ler novamente. Admoesto-te, depois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Antes de passar a explicar um pouco melhor o versículo, eu gostaria só de dizer que o primeiro capítulo desta carta a Timóteo é um capítulo marcadamente doutrinário. Já falámos um bocado sobre ele em outras ocasiões, mas é um capítulo em que Paulo se apresenta e começa logo a defender-se contra falsas doutrinas. Basta ver os epígrafos a partir em cima do versículo 3. E é um capítulo marcadamente doutrinário. E Paulo depois, como fazem todas as cartas, depois de falar de doutrina, passa para a parte mais prática. E no capítulo 2, abrindo a secção prática da carta, e é fácil confirmar que é a secção prática, ver o versículo 2, 9, por exemplo, ele fala da forma como as mulheres se vestem, entre muitas outras coisas. Portanto, este capítulo 2 é claramente a parte prática e de vida do dia-a-dia dos cristãos que Paulo fala aqui nesta epístola. E ele começa dizendo, antes de tudo, não é? Antes de tudo, admoesta depois, antes de tudo. Ou seja, A primeira coisa que qualquer cristão deve fazer, a primeira coisa, a primeira arma que qualquer crente deve dominar, compreender e utilizar é a arte ou a arma, se quiserem assim, da oração. Nós devemos compreender bem o conceito da oração. Nós devemos compreender qual o resultado da oração, que é para quando ouvirmos, não ficarmos desiludidos e sabermos que quando oramos o resultado vai ser aquele e não vai ser outro. E compreendermos também os tipos de oração. Paulo enumera 4. Deprecações ou súplicas, orações, intercessões e ações de graça. E para compreender isto é ir ao dicionário e ter a definição basicamente. Quando nós falamos de deprecações ou súplicas, estamos a falar de pedidos sobre situações concretas, situações específicas. Paulo, por exemplo, nós temos 3 ou 4 orações dele retratadas na Bíblia. Ele orava, por exemplo, para que a palavra de Deus tivesse livre curso, ou seja, para que se pudesse pregar a Bíblia livremente. Isto é uma súplica, é um pedido sobre uma situação concreta, específica. Bem, suplicar a Deus, olha, há esta necessidade, é importante que isto seja desta maneira, e então nós fazemos um pedido a Deus. Chama-se isso uma súplica. Paulo fala ainda, segundo ponto, de orações. As orações são conversas com Deus sem ter obrigatoriamente pedidos associados. É aquela pessoa que vai no carro e diz ao Senhor, eu hoje tenho aquela dificuldade no trabalho. Não é? Eu estou preocupado porque deixei o meu filho doente. Eu estou ansioso por esta situação ou por aquela. Pode nem ter nenhum pedido associado. É simplesmente comunicação com Deus. E todos nós também já fizemos isso. Terceiro ponto são as intercessões. As intercessões são uma espécie de súplica. São um pedido. Mas não são um pedido pessoal. São um pedido a favor de outra pessoa. São os pais que oram pela salvação dos filhos. Não é? São os crentes ou a igreja que ora pelo pregador que vai falar a seguir. Entre outras coisas. É a igreja que ora pelo seu governo, por exemplo. É uma intercessão. Quando nós nos dirigimos a Deus a favor de alguém. E, finalmente, as ações de graças, que também, obviamente, não precisarei de explicar, mas são as nossas frases, as nossas atitudes de gratidão e reconhecimento em relação a Deus. A Bíblia diz que as orações devem ser feitas, nesta passagem, diz que devem ser por todos os homens, não é? A favor de todos os homens. E depois, dentre todos os homens, Paulo destaca outros. Eu estive a ver algumas outras traduções da Bíblia que dizem, por exemplo, fazer as orações então por todos os homens, até pelos reis e por todos os que estão em iminência. Nós vamos orar por todos, até pelo governo, até pelos ministros, até por pessoas a quem nós não reconhecemos grande caráter e também por aquelas a quem nós conhecemos um grande caráter. Mas vamos orar. Nós normalmente não oramos na igreja por questões políticas, mas é bíblico fazê-lo, não é? Paulo não poderia ser muito mais direto. Sim, há 2 meses atrás nós devíamos orar pelo Pedro Passos Coelho e agora devemos orar pelo António Costa. E agora devemos orar pelo Cavaco Silva e em janeiro devemos orar por outra pessoa qualquer. É bíblico fazer isso. Qual o resultado da oração? Não é? Orar para quê? Orar para obter o quê? Esta é uma pergunta envenenada, porque não é exatamente orar para obter o quê. Porque aí vamos normalmente cair naquela ideia de que orar é pedir a Deus coisas e obter alguma coisa. O versículo continua... O versículo 2 continua dizendo o seguinte. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Isto já lembra Filipenses 4. Lembram-se? Filipenses 4 dizia que a paz de Deus guardará os nossos corações. E aqui nós não lemos de paz, mas lemos de algo muito semelhante. Lemos de uma vida quieta e lemos de uma vida sossegada. Uma vez mais, o resultado de orar não é as situações mudarem. Não é a pessoa ser curada. Não é ganhar um emprego. Não é ser promovido. Não é ser aumentado. O resultado da oração não é nenhuma dessas coisas. Mas o resultado da oração é, se ligarmos Filipenses e aqui Timóteo, o que nós lemos de Filipenses é que o resultado é paz E o que vemos daqui é uma vida quieta e uma vida sossegada. Deixem-me aprofundar um pouco mais este versículo 2. Paulo dizia que nós devemos orar pelos reis para termos uma vida quieta e sossegada. Mas não é isso que o versículo diz. Nós estamos a ler a meio, estamos a começar a meio. E não devemos tirar ensino bíblico quando começamos a meio da passagem. Nós devemos começar no início. E o início diz que nós devemos fazer todo este tipo de orações por todos os homens. Não é? Por todos os homens. Com o objetivo de ter uma vida quieta e sossegada. A referência que Paulo faz aos reis e aos que estão em autoridade ou iminência é apenas um parênteses. É apenas uma particularização daquele conceito que ele utiliza, todos os homens. Nós devemos orar por todos os homens. O objetivo de nós orarmos por todos os homens é a vida quieta e sossegada. E entre todos os homens, incluem-se aqueles que estão no governo. Portanto, entendendo bem a passagem, Paulo não ensina a orar pelo governo no sentido de estes nos darem uma vida quieta e sossegada. Não é isso que a passagem diz. O que a passagem diz é que nós devemos orar em todas estas áreas, nestes quatro tipos, por todas as pessoas, e dessa maneira nós estaremos em paz. Ao orarmos, nós estaremos em paz. Ao orarmos, nós teremos a vida quieta e sossegada, apesar de estarmos no meio de dificuldades. E deixem-me dizer-vos uma coisa importante que não posso esquecer. Eu ainda não li o versículo 2 até ao fim. Portanto, vamos ler o versículo 2 até ao fim. Então, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade. Sabem qual é o sinónimo de piedade na Bíblia? Piedade na Bíblia tem um sinónimo muito interessante. O sinónimo da língua portuguesa é uma vida pia, uma vida sem pecado, uma vida exemplar. Mas, quando Paulo escreve também a Timóteo, é curioso ser exatamente ao mesmo destinatário, 2 Carta, capítulo 3, versículo 10, ele diz-lhe assim: tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. E notem como, à medida que a lista vai avançando, a agradabilidade da lista vai diminuindo, ou seja, vai ser cada vez mais desagradável. Porque notem o seguinte: começa com doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, e depois entra a paciência, depois perseguições, aflições, tais e quais as que me aconteceram em Antioquia, em Icónio e Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Na Bíblia, piedade é sinónimo de perseguições. Na Bíblia, piedade é sinónimo de dificuldades, é sinónimo de tribulações. E, portanto, vamos ler novamente estes dois versículos, fazendo a devida interpretação. Admoesto-te, então, que antes de tudo se façam os quatro tipos de orações, por todos os homens, até pelos que estão no governo, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade. Mas piedade é sinónimo de tribulações. Portanto, nós devemos orar para termos uma vida quieta e sossegada no meio das dificuldades. Não é pela ausência de dificuldades. A Bíblia nunca nos ensina que nós vamos ter uma vida quieta e sossegada por ausência de dificuldades, por ausência de problemas. O que a Bíblia ensina é que nós teremos uma vida quieta e sossegada no meio das perseguições, no meio das tribulações e no meio das dificuldades. E nós certamente já conhecemos alguns santos de Deus que caiu tudo à sua volta e nós vimos-los em paz. Não é? E nós vimos-los tranquilamente. Ainda há pouco, penso que o Zé António vos falou daquele episódio registado na Bíblia sobre Eliseu e a mulher sunamita, que morreu-lhe o filho e a resposta dela foi: está tudo bem. É isso que Deus faz. É isso que Deus pretende. É esse o objetivo da oração. O poder que Deus disponibiliza é a capacidade para viver em paz no meio dessas tribulações. E a oração é o meio pelo qual nós, falando com Deus, pedindo ou não pedindo, recebemos esse poder, essa paz, essa vida quieta e sossegada. Já falei de Paulo, não é? Quando ele orou ao Senhor acerca do seu espinho na carne, a resposta foi: eu dou-te graça para viveres com isso. Não é? Dou-te graça para viveres com isso. Eu gostava de estudar um pouco convosco as orações de Paulo. Já não vou ter tempo de o fazer, mas dou-vos o resumo. Quando Paulo escreve aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses, pelo menos aí estão registadas algumas das suas orações. Em pelo menos duas destas três cartas, ele escreve-as estando preso, não é? Em nenhuma delas nós lemos Paulo a orar para não estar preso. Não é? E ele, quando diz que ele, quando pede até para que a palavra de Deus tenha livre curso, tenha liberdade, ele não pede para ele ter liberdade, ele pede para a palavra de Deus ter liberdade. E Paulo, podendo orar pela sua saúde, que estava debilitada, podendo orar pela saúde de Epafrodito, que esteve doente e quase à morte, Paulo, podendo orar para sair da prisão, Efésios 1, versículos 16 a 18, Paulo dá graças a Deus e intercede para que Deus dotasse aquela igreja de sabedoria e de conhecimento de Deus. Há outra oração registrada em Efésios 3, entre os versículos 14 e 18, onde Paulo intercede para que os crentes tivessem poder interior de Deus e compreensão de como Deus funciona. Aos Efésios 6, ele faz aquela súplica pela liberdade do Evangelho. Filipenses 1, versículos 4 e versículo 9, ele faz uma súplica pelo amor entre os crentes, para que eles tivessem conhecimento e maturidade. E Paulo podia ter orado pela sua libertação, poderia ter orado pela saúde, mas ele não o fez. Ele não o fez. O objetivo de Deus não é mudar as circunstâncias. Atualmente, Deus não trabalha assim. Deus não vai curar miraculosamente os doentes. Deus não vai miraculosamente dar um emprego. Deus não vai miraculosamente mudar o nosso chefe de degradado. Não. O que a oração faz, quando nós falamos a Deus sobre esses assuntos, o que a oração faz, de acordo com Filipenses 4, é dotar-nos de paz. De acordo com 1 Timóteo 2, é conceder-nos uma vida quieta e sossegada no meio dessa circunstância. Vou terminar voltando às doenças e às orações pelas pessoas doentes. O que fazer então quando estamos doentes, não é? Ir ao médico. É o primeiro conselho, não é? Hebreus 9:27 ensina que aos homens está ordenado morrer. E, portanto, se nenhum de nós for levado pelo arrebatamento, nós vamos chegar à eternidade como chegaram a maior parte dos santos ao longo da história. Vamos chegar à eternidade morrendo. Entre todas as pessoas que morreram, a maior parte delas morreu de quê? Não é? Entre todas as pessoas que morreram, morreram de quê? Morreram de doença. Não é? A maior parte das pessoas que morrem, morre de doença. Volta e meia há um caso de um acidente, mas a maior parte das pessoas novas e velhas, mesmo pessoas muito novas, morrem de doença. E a doença é o meio mais frequente para o cumprimento de Hebreus 9:27, que diz que aos homens está ordenado morrer. O curso normal da vida é nós nascermos e morrermos. E a doença é o meio mais frequente pelo qual nós morremos. E nós devemos aceitar isso. São as regras debaixo das quais nós vivemos. As regras do milénio é que não há doença. É por isso que aí haverá tanta cura. Porque as regras do milénio é que não haverá doenças. Também não haverá animais carnívoros, por exemplo, entre muitas outras coisas. Porque as regras, a natureza será outra. A natureza atualmente, debaixo da qual nós vivemos, tem leis estabelecidas, que é quando eu deixo cair as coisas vão. Quando eu largo as coisas caem. É a lei da gravidade. E há a lei da degeneração do corpo. Nós degeneramos e morremos. Naturalmente. Naturalmente. Isso é bíblico. A regra, o princípio debaixo do qual nós vivemos, é o descrito em 2 Coríntios 4, entre os versículos 14 e 16, que diz que o corpo degrada-se. Eu vou ler-vos, para ser só um pouco mais textual, e vou terminar com isto. 2 Coríntios 4, 14 a 16, lemos assim. 2 Coríntios 4, 14 a 16. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Notem, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e a regra é esta, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E o versículo 17 continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não há qualquer referência a Deus fazer desaparecer as coisas que nos incomodam. A regra, a natureza debaixo da qual nós vivemos, em termos físicos e espirituais, é o corpo vai degradar-se. A doença é natural. Agora, o que é que nós temos? Temos Deus a trabalhar no interior. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Lembram-se Filipenses 4? A paz de Deus guardará o vosso coração interior, lá dentro. Não é? Uma vida quieta, interior, sossegada. Eu gostava de terminar dizendo o seguinte. Nós devemos compreender o caráter distinto que a oração hoje assume. É diferente da oração no tempo em que Cristo viveu. É diferente da igreja chamada primitiva, liderada pelos 12 apóstolos, em que a oração alterava as dificuldades, alterava os problemas. Atualmente, Deus não faz isso. Filipenses 4 e Timóteo referem-nos ambos que a resposta à oração é dada no interior de cada um, dando-lhe paz, quietude e sossego para viver no meio disso. E o meu desejo para vocês, a minha intercessão, utilizando a palavra correta, é que nós possamos dominar esta arma. Paulo dizia a Timóteo, antes de tudo, tens de saber isto. Antes do resto, isto. Não é? Compreender a oração. Para receber o seu poder. Para evitar a desilusão. Para evitar aquelas orações, Senhor faz isto, faz aquilo, cura isto, cura aquilo, ajuda aqui, ajuda acolá, e nós vamos ver e não acontece nada de especial a nós que não aconteça aos outros. Se eu tiver febre, o Ben-Hurão baixa na febre a mim como baixa um bandido qualquer que esteja numa prisão qualquer. Não é? Isso não é milagre nenhum, isso não é Deus a curar-me. É a natureza do dia-a-dia. E nós devemos compreender isso. De maneira a vivermos em paz. A vivermos quietos, a vivermos sossegados. E a vivermos em sintonia com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.